Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora o programa Música Popular em Revista, da sua web rádio Unicamp.
Olá, hoje está aqui conosco o historiador, mestre pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorando na Unicamp, João Neves. João, comece falando do tema da sua pesquisa.
Primeiramente, agradeço aí, Rafael, o convite. É um prazer poder compartilhar um pouco do que venho trabalhando aí como tema de pesquisa, primeiro no mestrado e agora no doutorado. Temas que preciso dizer que ainda há pouca produção na universidade sobre essas temáticas, né? No caso do mestrado, eu fiz uma pesquisa centrada no ritmo do funk no Brasil, especificamente no final da década de 80 e no decorrer dos anos 90. E agora no doutorado, a minha pesquisa se centra num outro ritmo emergente das periferias, das grandes cidades, que é o punk. Então, temáticas ainda com vasto território aí para ser explorado, com diferentes perspectivas teóricas na área da música, no campo da historiografia, sociologia, enfim, é por aí que eu tenho me direcionado a minha pesquisa, tentando trabalhar com a documentação musical, que já se acumula aí mais de 40 anos de produção nesses dois espaços, nesses dois gêneros musicais, e tentando também diversificar fontes etnográficas, documentários que foram produzidos em torno dessas produções culturais aí na cidade.
E você se concentrou em alguma cidade, em alguma metrópole em especial? Como é que foi esse seu trabalho?
Então, no que tange ao funk, eu tentei abordar de uma maneira geral, dada ao contexto do que se produziu no final dos anos 90 e 2000. Então, já não tinha-se mais apenas uma produção concentrada na cidade do Rio de Janeiro, onde o gênero deve o seu maior expoente. Então, no que é relacionado ao funk, eu tentei categorizar o funk no Rio de Janeiro, funk carioca, mas também lancei luz sobre o funk produzido em São Paulo, na Baixada Santista, e em especial no interior de Minas Gerais, onde eu estava estudando meu mestrado, né? Ali começa a surgir uma cena específica no interior de Minas Gerais, Uberlândia, conectando com outras cidades também de médio porte. Então, achei que seria interessante também considerar essas outras produções fora do eixo Rio-São Paulo. Então, no mestrado, dediquei uma parte também de sair desse eixo e apresentar algumas especificidades do funk produzido nessas pequenas cidades, né? De médio porte e tal, que tem outras características ali do circuito. Mas é uma característica desse gênero musical de ser uma produção das periferias de grandes centros urbanos, né? Sim. Isso é a marca principal do funk, né? E de conectar essas periferias. Então, por mais que esteja ali o Rio de Janeiro como o maior expoente, tudo que é produzido no Rio de Janeiro extrapola as periferias do Rio de Janeiro e conecta outras outros aglomerados urbanos, né? Então, tem essa especificidade. No doutorado, agora, eu centro apenas na cidade de São Paulo. Porque o recorte, ele se delimita a uma abordagem sobre uma sensibilidade que emerge na cidade de São Paulo na década de 80, né? E aí soma isso o processo de redemocratização no país, o crescimento daquela metrópole, né, já sendo considerado a cidade de São Paulo não isoladamente, mas sim um aglomerado urbano que deve se considerar o ABC paulista, né, enfim, as cidades da grande metrópole. E isso dá uma característica especial para o gênero do punk produzido em São Paulo. Então, centro ali no doutorado, a pesquisa já na cidade de São Paulo.
Sim. Agora, o funk ele surgiu na década de 80, década de 70, na Inglaterra?
O gênero do funk, ele, como a gente considera aqui no Brasil, ele é mais um híbrido, né, da soul music e da black music, né?
Eu estava me referindo ao punk, na verdade. Ah. Mas tá interessante. Pode continuar.
Então, a música black que estava surgindo ali nos Estados Unidos, né, participando de um movimento musical diaspórico, chega via mercado fonográfico no Brasil, sendo aderido aos bailes que vão começar a acontecer na periferia do Rio de Janeiro. E nesse híbrido da soul music com o som do Miami Bass, do Volt Mix, da batida do Volt Mix, com a black music ali, começa a ter as primeiras experimentações que no final da década de 80 você já tem ali um gênero mais abrasileirado, né? E que depois a gente vai reconhecer como funk carioca. E o punk também entra um pouco dentro desse processo, porque participa do mesmo contexto social e político da década de 70, também emerge das periferias de grandes metrópoles, né? No caso, você citou a Inglaterra, em Londres, né? Então, o punk está ali submerso nas periferias de Londres. Contatos também com uma produção musical diaspórica, né? O reggae da Jamaica chegando na periferia de Londres, um rock mais transgressivo, mais sujo, produzido assim de uma maneira mais menos sofisticada, mais rústica, com uma certa assim, tentando buscar uma simplicidade que foi se perdendo dada a aderência do rock à indústria fonográfica da época. Então, o punk é meio que um rompimento feito nas periferias de Londres, em Nova York, em outras grandes cidades, Berlim também você vai aparecer essa manifestação, que por meio também dessa indústria fonográfica mundializada e de circuitos de relações aqui na cidade de São Paulo, acaba sendo aderido por grupos de jovens também da periferia, né? Que acabam se reconhecendo nessa produção cultural. Então, por isso que em alguns trabalhos eu estou tentando indicar esses pontos de convergência e similaridade entre o funk e o punk, que ao escutar, né, canções produzidas nesses espaços desse gênero, de primeira a gente acha que são completamente distintos, né? O outro está numa batida mais dançante, pegada do soul, mais de baile, enquanto o punk é um som mais rock, uma coisa mais pesada, com elementos da guitarra, da bateria, né? A formação de quatro pessoas, aquele conjunto, né, de rock tradicional. Sim. Então, à primeira vista, é completamente diferentes. E o que eu estou tentando mostrar em alguns trabalhos é que não são tão completamente diferentes. Há similaridades e há pontos aí comuns que é interessante a gente explorar. Né?
Sim. Então, fale um pouco mais sobre essa sua pesquisa em São Paulo, então, sobre o punk.
Então, é interessante porque pegando jornais da época, né, comecei a construir essa pesquisa do punk, você vai olhando os jornais da época, havia comentaristas, pessoas que estavam escrevendo artigos, notando a presença de jovens que, para esses articulistas, estavam imitando o que acontecia já na Inglaterra, o que já acontecia em Nova York e em outras grandes cidades. Então, há já a presença de grupos de jovens que assumiam o que era entendido como uma estética punk, né? Só que essa é uma leitura que apenas dá uma visão superficial do que era essa cena, né? Então, comecei a me debruçar sobre a documentação da época. Hoje, a PUC de São Paulo, no seu centro de documentação, tem um acervo punk, chama Acervo Punk, que são 43 caixas que contém fanzines, cartas, catálogo de eventos, cartazes de eventos, enfim, uma ampla documentação que nos permite entrar por de dentro da cena e perceber como que ela se desenvolveu aqui no Brasil e ganhou características singulares à cidade de São Paulo. Então, jovens que estavam vivendo na periferia daquela grande cidade, grande parte deles, filhos de trabalhadores e trabalhadoras que estavam passando por um processo de baixa salarial, um índice de inflação gritante, alarmante, no contexto dos anos 80. Alguns viviam em bairros que eram fruto de ocupações urbanas, que viveram a experiência dos mutirões de construção de moradia. Dando um exemplo, Capão Redondo, São Miguel Paulista, extremo zona leste de São Paulo, há presença já de formação de bandas, de shows, de encontro de jovens. No próprio ABC Paulista, Mauá, Santo André. Sim. Então, jovens que aderem a essa prática, começa escutando aquele rock que já circulava nas rádios, né? A Rádio Excelsior divulgando um pouco essa produção que acontecia fora do Brasil, e aí você tem um fenômeno da indústria fonográfica brasileira se direcionar para um certo ramo de mercado juvenil, né? E aí você tem a emergência do que alguns chamam de BR Rock, né? Uma busca aí do mercado fonográfico de renovar o seu corpo musical, né? E isso acaba dando vazão para que músicas de vários cantos do mundo começassem a entrar dentro do mercado fonográfico brasileiro. Esses jovens entram em contato com isso na periferia de São Paulo. E há alguns pontos de encontro para trocas dessas produções, que é o centro de São Paulo. Por que isso? A maioria desses jovens, e eu estou falando de jovens que estão ali em idade escolar, alguns, outros recentemente saindo da escola. Estou falando de jovens entre 15 e 20 anos de idade. Sim. E que vem como a única possibilidade de emprego, trabalho de office boy, jovens que vai trabalhar em lanchonetes no centro. Então, aquele trabalho precarizado, mal remunerado, mas que está centrado no centro da cidade de São Paulo. Então, esses jovens da periferia vão trabalhar no centro de São Paulo, acaba tendo pontos de encontro para isso, lojas de disco, praças no centro de São Paulo. Estou falando aqui do Largo Paissandu, da Galeria, onde havia uma loja que chamava Punk Rock Discos, a própria Praça São Bento, ali próximo do Vale do Anhangabaú, o Teatro Municipal, que na hora do almoço ou pós-turno de trabalho era onde esses jovens se encontravam para trocar ideia, trocar disco, a própria fanzine, que era um material de divulgação interno da cena, né? E é ali que começa as primeiras experimentações para depois a produção de show, a formação de banda. E é interessante, aí trazendo de novo a convergência entre o funk, o soul e o punk. Nessa mesma localidade, ali no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal da São Bento, é onde estava tendo os primeiros encontros de jovens que dançavam o break, que é uma expressão do universo do hip hop. Então, sim, era outro ponto de convergência, os mesmos localidades, os mesmos espaços de circulação do universo do hip hop, do rap, do funk, do soul, é o mesmo espaço também onde os punks iriam se encontrar no centro da cidade de São Paulo. Sim. E a reflexão que eu estou tentando construir para o doutorado é como que esses jovens, ao circularem pela cidade, então, nesse percurso da periferia de São Paulo, né? Capão Redondo, Grajaú, Extrema Zona Leste. E pensando que a malha de metrô em São Paulo ainda era algo novo, né? Você tem ainda as primeiras linhas ali na década de 80. O tráfego majoritariamente era de ônibus e percorrendo grandes distâncias, às vezes vazios urbanos. Então, esse percurso pela cidade possibilitava a esses jovens um outro olhar sobre o espaço urbano. E acabava isso aparecendo na produção musical do punk em São Paulo. E aí é onde eu entro fazendo uma reflexão sobre a cidade de São Paulo e uma sensibilidade própria dessa juventude, um certo ressentimento. E essa cidade e esse ressentimento está ali na música punk produzida na década de 80 pelos jovens. E isso está nas coletâneas que eu venho trabalhando e nos discos já produzidos pelas próprias bandas, né? Exemplo disso, a música que eu trouxe aí como um ponto para a gente pensar é Zona, do disco Descanse em Paz, da emblemática banda de punk Ratos de Porão. Esse é o segundo disco da banda, de 1986. Traz na capa a foto de uma mulher negra, morta, então tá com gases na boca, é como se fosse um enterro, né, dela. Foi retirada essa foto dela no momento do enterro, desconhecida, né, e a capa expressa um pouco essa sensibilidade, né, do ressentimento, dessa coisa da violência urbana, que também atingia picos desconhecidos na história da urbanização no Brasil. Você tem ali casos de cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, tinha picos de mais de 3 mil mortos anuais. Isso dá vazão para um debate sobre a violência urbana, que está, de alguma maneira, dissolvida nesse disco e nas composições. Então eu trouxe para a gente escutar e pensar a partir dessa música, chama Zona. É a música final do disco e tem... ela não tem um poema, né? Ela não é uma canção, né? Na forma clássica, como a gente entende. É uma música mais experimental e que traz ali uma sonoridade do espaço de conflito urbano. Eu penso um pouco o nome dado à música, né? Zona, pode trazer essa questão do espaço de prostíbulo, mas também de zona urbana, zoneamentos urbanos, zona bagunça também. Sim. Mas eu acho que vai além disso, né? Porque a gente escuta ali sons de crianças gritando, um temor acontecendo ali, tem um som de, parece uns grunhidos durante a gravação, parece uma sala fechada, enfim... É uma composição que te insere num estado de medo e de caos urbano que esses jovens estavam experimentando ao viver nessa cidade.
Entendi. Então não tem nenhum texto. Quando você diz experimental, estão usando muito mais sons, né, e ruídos e coisas assim.
Isso, com a guitarra, com baixo, a bateria.
E ela tem um ritmo de rock assim, presente o tempo todo, como é no funk?
Não, acho que é meio quebrado isso, né? Não tem essa... E tanto é que a música, às vezes, ela entra em descompasso, assim. Os instrumentos descompasso ali tem acho que tem um cunho experimental bastante interessante, que é uma das características do punk, assim, né? De abrir espaço para experimentações estéticas, outras que fogem da fórmula do rock, né? Aquele quadradinho e tal.
Estridência e tudo mais, né?
Bem interessante. Acho que...
Vamos ouvir?
Bora, vamos lá. Zona, Descanse em Paz, Ratos de Porão, 1986. Então, acho que após escutar a composição aí, a gente consegue perceber como que esses jovens ali, né, conseguiram captar um pouco as tensões dentro do espaço urbano, né, e traduziram isso de uma maneira estética, usando dos recursos ali do punk, né, da performance punk. E aí, olhando todo o fonograma, a gente vê como que isso está dissolvido em todo o trabalho, desde da contracapa, onde a gente tem uma imagem desses jovens num dos corredores de uma linha de metrô, um espaço meio sombrio, vazio, e só esses jovens sendo colocados ali com uma roupa característica ao que era dado aos jovens da cena punk, né? Calça jeans rasgada, jaqueta de couro, tênis todo furado e aquela cara de raiva, né? Uma expressão assim que remete à raiva. E no canto esquerdo assim, do fonograma está escrito "odiamos a todos". Então está expresso, inclusive, essa sensibilidade. Não está restrito à questão musical. Isso é posto em evidência o tempo todo, né? Essa sensibilidade. Então, eu acho que com o fonograma, esse Descanso em Paz e outros que a banda participa e produz, eu consigo perceber um pouco dessa sensibilidade, o ressentimento, né? Que é uma sensibilidade interessante de se pensar, porque ela surge por meio de um desagravo, que você não consegue resolver esse desagravo, né? Você é ofendido, é submetido e subjugado, mas você rumina esse sentimento, você não consegue colocar ele em ação para desconstruir esse estado de submissão, de desafeto. Então, o ressentimento, o filósofo que inaugura esse debate na modernidade é o Nietzsche, né? Ele traz esse debate do ressentimento tentando mostrar como que é uma sensibilidade localizada. Ele fala que é um sentimento escravo daqueles sujeitos que estão subjugados em estado de subjugação. Mas é uma potência criativa, porque o sujeito está ali ruminando essa sensibilidade e acaba criando o que ele vai falar de valores, né? Outros valores, o valor do subjugado. Eu tento reler essa reflexão do Nietzsche, tentando colocar alguns limites e potências que ele anuncia nessa reflexão sobre ressentimento, pensando o caso do punk, né? Então, jovens que estão numa situação ali de pouca perspectiva de futuro, né? É um lema do punk, No Future, que vem ali da Inglaterra com Sex Pistols, The Clash, Damned, trazendo esse lema do No Future, então está ali presente. Jovens que estão falando de violência urbana, que trabalham em lugares com pouca remuneração, subemprego, vivendo numa periferia que começa a atingir alto índice de mortalidade, com ainda a presença forte da repressão da ditadura militar. Então é uma presença no cenário da música punk, a retaliação militar, entrando em shows, batendo em jovens na rua, fazendo apreensão. Então, como que isso tudo, colocado esse contexto, né, essas experiências, como que elas são potencializadoras desse ressentimento, né? Claro. E aí eu coloco esse ressentimento com uma outra sensibilidade, que é a revolta. E como que ela se expressa ali naquela composição. E aí, voltando para a tese que eu estou tentando colocar em destaque, como que o funk também está nesse lugar. E aí eu trouxe uma música que reforça essa minha ideia, né? Me coloca diante dessa ideia, que é o Rap das Armas.
Agora, João, antes de falar sobre o funk, fale um pouquinho sobre a banda Ratos de Porão. Que o nome da banda já é muito sugestivo.
Bem interessante.
E é um pouquinho sobre formação desses músicos, né? Uhum. As pessoas, eles vêm desse mesmo meio, né? Como você vê isso?
Sim, o Ratos de Porão são jovens, filhos de trabalhadores da metalurgia, né, de indústria, da a indústria de produção ali da cidade de São Paulo. Jovens que estão ali na fase pós-escolar e que estão circulando ali pela cidade de São Paulo, né? A formação original é João na guitarra, depois entra para dentro do grupo e é um personagem já bastante conhecido, que é o João Gordo, né? Que vai se tornar vocalista. Jabá também, outro jovem que vai compor ali, e Júnior, né? Então, é uma característica também do universo do punk, é a presença masculina, né? Então, grupos formados e que vão se juntando ali entre homens, jovens. Também passam por essa experiência de trabalhar como office boy, tem essa coisa da saída do ambiente familiar para o mundo do trabalho, com experimentações de drogas. Então tem uma característica bem marcante. Inclusive o Ratos de Porão passa por problemas internos na banda, por uso excessivo de drogas, sim, né, bebidas, enfim. Mas é uma banda bastante emblemática dentro da cena, porque ela surge dentro do cenário do punk, num contexto onde há um conflito interno dentro da cena punk. Isso foi uma questão, inclusive para a banda Ratos de Porão, de os shows serem espaço de brigas entre jovens. Jovens de bairros, houve uma das feições do punk em São Paulo, era o ganguismo, sim, né? Era jovens que, na minha interpretação, numa tentativa de enraizamento territorial, como um espaço ali de construção identitária, acabava criando alguns conflitos com os seus iguais. Então, jovens que era, por exemplo, da Vila Carolina, brigava com um jovem que era do bairro imediatamente próximo, que era Casa Verde. Ou jovens que estavam no bairro do Limão, que são ali regiões mais ou menos próximas de São Paulo, mas que brigavam entre eles nessa ideia do ganguismo, né, do punk ainda num estado de violência e latência muito grande. E os shows do Ratos de Porão sofreram bastante por juntar jovens de outros bairros e verem eles se violentando, sim, durante o show da banda. E é interessante notar como que o próprio som do punk, ele incita essa violência, né? Porque ele surge num estado de violência e acaba incitando um espaço de violência. Então, demora a cena punk em tentar organizar um diálogo para que os shows não fossem um espaço de violência entre aqueles que participavam e compartilhavam de algumas ideias, né? Então, o Ratos de Porão, ele foi, no primeiro momento, taxativo dessas violências, né? Por mais que era uma banda que tivesse problemas com drogas, uma banda que trouxesse uma sonoridade bastante violenta, eles foram bastante taxativos de tentar resolver esses conflitos internos da cena. No entanto, não, isso durante a década, segundo a documentação que eu venho lendo, 83, 85, era impossível fazer show na cidade de São Paulo sem que houvesse um conflito eminente ou com a polícia ou entre os jovens. Sim. Então, Ratos de Porão, ele, com outras bandas, aí cito Cólera, Garotos Podres, Cólera é do Capão Redondo, Garotos Podres, Santo André. Essas próprio Inocentes também começam a tentar buscar shows em outros lugares. E aí, por exemplo, a cidade de Campinas recebe show dos Ratos de Porão, Presidente Prudente. E aí eu começo a ver na documentação que eu analiso as trocas de cartas e fanzines para tentar essas bandas começarem a vir para o interior do estado de São Paulo. Rio de Janeiro também, interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, você tem Juiz de Fora, show aparecendo ali. E o Ratos de Porão é uma banda que vai começar a abrir espaço para essa cena fora da cidade de São Paulo. Então ela tem essa importância. Para chegar no final dos anos 80, Ratos de Porão já ter uma especificidade internacional. gravando em grandes selos, né? A Rod Roner foi uma das gravadoras, dos selos que trouxe o Rato de Porão para gravar um dos discos, já no final dos anos 80. Né? E acaba vinculando com uma cena em nível nacional, né? Então, o Rato de Porão aparece paralelamente com Sepultura, né? Aparece paralelamente com outras bandas de outras cenas musicais do rock, né? Do metal, do thrash metal, e que vai dar uma expressidade do que é produzido aqui no Brasil, né? Internacionalmente. Então, o Rato de Porão é emblemática, sim, pensar ela no começo ali nos anos 80 do punk rock, mas também houve um percurso singular da própria banda, né? Que adere a outros movimentos, a outras produções musicais. E é uma banda que já fez várias turnês internacionais na Europa. Tem uma gama de fã na América Latina. Então, tem uma característica interessante. E se a gente ouve os discos, né, e a música, a gente vê uma produção bastante rica da banda.
Sim. Então, agora voltando ao funk... Depois desse passeio pelas bandas.
Então, o que eu estava tentando colocar, como que não só o Rato de Porão traz essa estética da periferia e esses conflitos ali dessas grandes metrópoles, mas o funk também, nos anos 80, e principalmente no final dos anos 80, já tem ali uma produção musical... que revela esses conflitos urbanos, e aí em especial nos morros cariocas, né?
Sim.
E da mesma maneira que o samba serviu como crônica, né, do cotidiano desses morros cariocas, o funk nos anos 90 vai mostrar como que esses conflitos não só permaneciam, como se agravaram, né? E aí cito aqui a pesquisa de Alba Zaluar, onde ela mostra no final da década de 70, com o processo de redemocratização, a mudança de paradigma da política econômica no Brasil, como que abre espaço para o tráfico de armas e drogas aqui no Brasil e como que isso vai ser absorvido nesses espaços de precariedade. E o funk nos anos 80... e em especial nos anos 90, revela essas tensões. E aí tem uma música que é emblemática, do MC Júnior Leonardo, que é o Rap das Armas. E na minha ideia, essa composição, ela mostra um pouco, ela noticia a guerra particular que se evidencia nesses lugares, né? Então, aí outro ponto de convergência com o punk. No caso dessa composição, ela... tem um texto, e eu acho que há uma composição muito bem articulada entre texto e música. Ambos dão a evidência desse espaço de conflito urbano. Tanto é que ela começa com sons de metralhadora, a composição, o Rap das Armas. Começa com som de metralhadora, com granada, e há uma... a onomatopeia, que é o refrão, que é o pará, pá, 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 que é o tiro de armas que são escutados ali dentro da favela da Rocinha, no caso. É onde surge a música, do MC Júnior Leonardo. Tá no disco de Baile em Baile, uma produção do DJ Malboro, que é um DJ também que acompanha ali o início da cena e é um dos responsáveis por organizar sonoramente o que seria o funk carioca, né? Então é um personagem bastante importante, emblemático para a cena do funk carioca. E essa composição revela todas as contradições que estão postas ali, né? Então o armamento dentro da cidade, a guerra do tráfico, a presença da polícia, como que essa presença ela gera o medo das pessoas, como é que ela alimenta o tempo todo o estado de conflito nesses espaços, o nível de mortandade. É uma composição interessante porque a grande parte do texto ela é cantada para contar quais armas e qual recurso bélico utilizado tanto pelos narcotraficante, né, os grupos militarizados do tráfico, até o armamento utilizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, te apresenta claramente como que esse conflito está dado ali naqueles espaços urbanos, né?
Sim, interessante. Vamos ouvir, então?
Vamos lá.
O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é o cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional. Para pa 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 pa. Metralhadora R15 muito oitão, a Hidratec com disposição. Vem Super 12 de repetição, 45 que é um pistolão. FNK3M16, a pistolas eu vou dizer para vocês.
Legal ouvir a música, como é que ele começa colocando a gente nas contradições, né? Começa, o meu Brasil é um país tropical, né? E aí traz aquela imagem do cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, da beleza daquela cidade, a cidade maravilhosa. E de repente ele desfoca, né, a nossa visão para o cenário já da... dos morros cariocas, e aí isso com o som de tiro de metralhadora, né, de pessoas no estado de violência. E existe uma frasezinha na composição aí que ela é bastante problemática de analisar. Que, no determinado momento, a música fala... Por isso, dado a situação, né, de conflito, por isso eu peço paz, justiça e liberdade. Na época, já quando foi lançada a composição de 92, ali gravada em 95 no disco, na época isso já para alguns jornalistas e censores e pessoas que trabalhavam dentro da Polícia Militar do Rio, já percebiam como que a composição do funk sugeria a frase do Comando Vermelho, que é o lema de paz, justiça e liberdade. Júnior e Leonardo tiveram que dar explicações, né, de como que traziam isso, né, na composição, por que traziam essa frase ambígua, né? Porque sim, também pode entender que são os preceitos do Estado democrático de direito, né? Paz, justiça, sim, e liberdade. É. No entanto, para aqueles que estão familiarizados com o universo dos morros cariocas e com a ascensão, principalmente ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, há uma ascensão do crime organizado, do Comando Vermelho, no caso, em especial, reconheciam essa frase e relacionavam de alguma maneira com o Comando Vermelho. Sim. E isso custou um pouco para o funk de tentar desvincular essa produção musical com o crime organizado, né? Até hoje ainda o funk passa por questionamentos sobre o seu vínculo, sim, ou não com o mundo do crime, né? Nos anos 90 você tem ali o caso dos mecenas do funk, né? Jovens que tinham relação com crime e que pagavam para que músicos gravassem canções que tivessem ou homenageassem ou que relatassem a história de algum criminoso, enfim. É uma questão complexa a ser explorada e compreendida aí os seus meandros dessa relação. Afinal de contas, a gente está falando de um cenário de precariedade. Quem queria financiar jovens gravar um disco ou gravar uma música naquele contexto, se não aqueles que tivessem um mínimo de poder aquisitivo? Então, é complexo. E essa composição, o Rap das Armas, ela é bastante emblemática porque ela serviu para uma segunda versão, cantada por Cidinho e Doca, também com o mesmo nome, Rap das Armas, sendo mais direta nas suas críticas, né? Não tentando não esconder em meias palavras ali os principais atores do conflito. Então, na versão do Cidinho Doc, eles já citam o BOP, né? O Batalhão de Operação, já citam o DRE, né? O Departamento de Polícia. Já citam os inimigos do Comando Vermelho, cita, usando o linguajar do lugar, né, quem era o inimigo, o alemão, volta a dizer sobre o armamento, fala das estratégias de movimentação no campo de conflito, ali, o Rap das Armas do Cidinho e Doca, e com precisão nos coloca ali diante do cenário de guerra. E tanto é que essa composição, essa segunda versão do Rap das Armas, ela foi usada depois, no final dos anos 2000, para o filme Tropa de Elite. Foi essa composição que foi usada pelo José Padilha para tentar nos ambientar sonoramente dentro do que era retratado no filme, né? O corpo, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, entrando dentro da favela, e à medida que ele ia entrando, o som que compunha ali a cena, sim, era o Rap das Armas, né? Então, é uma composição interessante também de analisar e pensar sobre essas características.
Daria uma outra tese, né?
Outra tese.
Você falou sobre a confluência entre esses dois estilos, né? Você já tem alguma ideia, assim, alguma visão de onde você pode chegar com relação a isso?
Então, eu acho que um dos pontos que vai tá aparecendo à medida que eu vou pontuando esses pontos de encontro é essa sensibilidade do ressentimento como um motor ativo de uma produção estética da periferia. Né? Se eu chego também a conectar isso com o universo do rap, também vai aparecer bastante forte essa sensibilidade do ressentimento. Sim. Esse é um ponto. O outro é a maneira de organização e articulação para que essas produções ganhem visibilidade e que elas se articulem dentro do espaço da periferia, onde a produção ela é precária, ela é difícil, mas como que jovens, aí outro ponto bastante em comum é isso, são jovens, tanto no universo do funk como do punk, do rap, são jovens que estão fora do circuito do mercado de produção musical, mas que nem por isso deixam de produzir a sua música, fazer com que ela circule, e que acabam criando um mercado nesse próprio universo, né?
Sim.
E de organizar um show, produzindo disco e tal. Então eu acho que o ponto é, inclusive, de tentar ressaltar qual que é a contribuição para a história da música desses jovens da periferia produzindo a sua música, né? E se a gente olha hoje para a produção da música contemporânea, há uma forte presença da influência daquilo que esses jovens estavam produzindo de maneira precária e com um olhar daqueles da mídia tradicional, de campos de estudo como algo menor, marginalizado e sendo estigmatizado. Mas como que essa produção, sendo feita num estado de conflito, em nível de precariedade, como é que ela trouxe um novo tipo de estilo musical, de experimentação sonora, que hoje é reconhecida, né, e que, de alguma maneira, é usada na produção musical. Basta olhar o disco da Elza Soares, recém-lançado, Deus é Mulher. Você, do começo ao fim do disco, há a presença marcante do beat, do funk e dos ruídos do punk.
Sim, sim, certamente.
É interessante isso, né? Interessante, um disco consagrado, né? Uma cantora consagrada com músicos que tem trajetórias também consolidados na música, né? E que não se negaram de estar ali usando dessas referências musicais, né? Então, o punk e o funk hoje devem ser estudado e ressaltado a importância na história da música, né? Na música popular. É, tem uma... Como é que... Hoje você já vê os frutos disso, né? De como que sai de um cenário de tensão social e há uma produção estética ali que é compartilhada e produzida.
Ok. Algo mais que você gostaria de dizer para finalizar essa exposição super interessante?
Opa! Acho que é interessante perceber como que nos anos 80 o cenário da política brasileira abria horizontes, né? Período de redemocratização. Então você tinha uma parcela considerável da sociedade ali esperançosa do que poderia surgir aí com o processo de redemocratização. E como que jovens da periferia, sentindo as faces perversas dessa democratização, da maneira como ela estava sendo construída, como é que esses jovens denunciavam isso, né? Isso na década de 80. E hoje, ouvindo essas composições em 2018, posto o cenário político também que a gente vem participando, como é que as denúncias que esses jovens fizeram lá na década de 80 não é em sua totalidade errada ou fruto de uma inocência juvenil, né? Então, como é que eles denunciavam, de alguma maneira, os pactos entre o poder militar e a sociedade civil organizada que buscava pela democratização, como é que esses pactos haviam contradições, problemas e como que não enfrentavam questões estruturais da nossa sociedade. Então, na época, esses jovens eram ouvidos tanto do funk, como do punk, ou do rap, como uma inocência juvenil, uma revolta, uma rebeldia sem causa, Mas hoje, ouvindo em 2018, vendo o cenário político como está posto, a gente consegue perceber que não era uma inocência boba, uma rebeldia sem causa. Havia ali um sentimento expresso de que os pactos não... haviam perversidades nos pactos do processo de construção da democracia no Brasil. Então, acho que é isso. Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa continuar aí em outros espaços debatendo.
Certamente, vamos continuar, com certeza.
Valeu.
João, muito obrigado, então, pela sua participação. Esse foi o programa de número 23 com o pesquisador João Neves. Ouça os 22 programas gravados no nosso site, rtv.unicamp.br. Voltaremos no próximo programa. Até lá.
Você acabou de ouvir o programa Música Popular em Revista, uma produção da Web Rádio Unicamp e realização RTV Unicamp. Até o próximo programa.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.